Questões Metropolitanas.
E a partir de agora está proibido canalizar rios em Belo Horizonte. A medida já foi aprovada na Câmara Municipal e só depende da sanção do prefeito Márcio Lacerda. A ideia é permitir que cursos d'água, córregos, ribeirões continuem o seu curso normal sem passar por processo de canalização e que sejam mais preservados a partir de então. O colunista de questões metropolitanas, professor Roberto Montemor, que é pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional do UFMG, comenta a proposta. Professor Roberto Montemor, semana passada a Câmara de Vereadores aqui de BH aprovou um projeto de lei do vereador Arnaldo Godoy que proíbe a canalização dos córregos e rios que ainda não foram canalizados em Belo Horizonte. A gente tem grandes exemplos aí de córregos canalizados. O principal é o Ribeirão Arrudas, né, que foi completamente tampado ao longo da Avenida dos Andradas e ainda segue aí sendo coberto em outras áreas da cidade. Como é que você vê essa tentativa de preservar os poucos rios que sobraram e que ainda estão integrados à vida da cidade?
Olha, eu vejo com os melhores olhos possíveis. Acho que isso é um avanço muito significativo. Acho que o Arnaldo Godoy merece ser parabenizado por essa iniciativa e a Câmara também elogiada por ter aprovado isso. Acho que isso pode dar origem a um processo de resgate, né, dos rios. Belo Horizonte, além do Arrudas, além do Onça, esses ribeirões maiores, né, os rios maiores, tem uma... me falaram o pessoal do Projeto Manuelzão que são 1.000 córregos aqui dentro, né, que alimentam essas duas bacias. E eu já tinha até proposto algumas vezes, meio de brincadeira, mas muito a sério, né, que se pintasse esses rios para a gente saber onde é que eles estão, né. E é interessante porque esses dias eu vi em São Paulo um movimento grande que eles estão fazendo isso no Vale do Anhangabaú, né, toda aquela região central de São Paulo, mostrando, inclusive, que aquilo ali, São Paulo existe porque é o encontro do Anhangabaú com o Tramandatei, né, que alimenta a bacia do Pinheiros e do Tietê. Enfim, estão pintando de azul os esgotos e as tampas de esgoto e de bueiros, e pintando os peixes, botando placas dizendo o rio não é esgoto, não sei o quê. Eu acho que nós estamos vendo, já falamos disso aqui, né, outras vezes, quer dizer, o renascimento, o resgate da natureza, né, não dá mais para pensar a cidade como alguma coisa completamente separada da natureza, e a presença dos rios é fundamental, né. Alguns trabalhos já foram feitos, né, importantes. Uma artista plástica, a Isabela, fez um trabalho bonito aí ouvindo o som dos rios ali perto do mercado, né, particularmente, fazendo um trabalho de artes plásticas muito significativo que andou pelo Brasil. Existe um pessoal na universidade também trabalhando com esse tipo de coisa. Nós propusemos na região metropolitana a reestruturação metropolitana a partir do resgate dos rios e das áreas verdes, né, a tal da trama verde-azul, que seria exatamente tentar repensar a reestruturação da região metropolitana a partir da recuperação e valorização dos cursos d'água, né, e dos verdes, e agregando a isso aí elementos culturais, históricos, importantes, arquitetônicos, parques, praças, etc. Eu acho que esse é um movimento que o mundo inteiro está fazendo, né? Então, nesse sentido, essa iniciativa da Câmara de Belo Horizonte é extremamente bem-vinda e acho que ela pode ter um impacto muito significativo na região metropolitana.
Isso custaria muito dinheiro para poder se recuperar esses rios a partir do tratamento de esgoto? Esses rios que estão, inclusive, os que já foram tampados, foram canalizados, estão bastante degradados, né?
Viraram esgoto, viraram esgoto. Evidentemente, isso é um trabalho de médio prazo, né? Você tem várias formas. A primeira é parar de jogar esgoto no rio, né? Quer dizer, se você quer despoluir, a primeira coisa é essa. A segunda seria um processo de despoluição, né, que pode ter, hoje em dia você tem bactérias, você tem coisas que comem o esgoto, né? Você tem uma série, se a gente avançar em termos de pesquisas, em termos mesmo de resgate, de propostas nesse sentido, eu acho, me parece, sem maiores estudos, etc., que é perfeitamente factível. Nós temos várias maneiras de lidar com isso. Acho também que nós temos que repensar a questão do esgoto, quer dizer, essa coisa de juntar o esgoto todo num lugar único, fazer uma estação de tratamento e ajudar no Rio, nem sempre é a melhor solução, né? Você tem formas de lidar com esgoto que passam pela fossa séptica, que passam pelo tratamento em filtros de menor capacidade. Então, em áreas menos densas, você pode dar soluções mais descentralizadas que não implicam nesses custos altíssimos da solução centralizada. A gente assume muitas vezes no planejamento urbano, né, que estar ligado à rede de esgoto é a melhor situação que existe. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade nos condomínios, isso não é verdade nas regiões menos densas, isso não é verdade em todas as situações.
Entendi, professor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu espero que isso tenha bastante divulgação e que tenha um certo impacto na região metropolitana, né? Cidades, desde Contagem e Betim, que tem aí uma concentração industrial muito grande e que tem rios importantes e córregos importantes, cortando, inclusive com impactos em Belo Horizonte, como é o caso da Lagoa da Pampulha, né? Mas também as cidades ao norte, né? Vespasiano, Lapa, São José da Lapa, Lagoa Santa, que tem um problema sério também nessa direção e que tem todo esse impacto do lazer. Espero que isso tenha um efeito de encadeamento aí nessas cidades.
Tá certo, então. Professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Ótimo, Vinícius. Até semana que vem.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta ou outras colunas lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.